A polícia tomou conhecimento do desaparecimento de dona Givanete no dia 20 à tarde, quando as advogadas vieram registrar queixa, porque ela residia aqui no município sem família, os familiares dela moram em outras localidades. E imediatamente foi informada a polícia que esse desaparecimento poderia vir a configurar um sequestro. E por esse motivo, o DRACO de Vitória da Conquista, chefiado pelo Dr. Elvander, começou a tomar as primeiras providências da investigação. Os investigadores, junto com a equipe da Furtos e Roubos também, eles foram juntos e começaram a recolher câmeras de filmagem no local que ela possivelmente poderia ter desaparecido, aos arredores da loja, entrevistar pessoas dentro da galeria Joaquim Correia, como a advogada falou, dona Givanete era uma pessoa muito querida, muito popular no local, assim, muito correta, as pessoas gostavam muito dela, e levantou muita suspeita ela não ter chegado nem para fechar o comércio dela. Ela saiu, deixou a chave com uma vizinha de box, que entregou essa chave para o dono da galeria no final da tarde, porque ela não retornou, e isso foi que causou esse alerta à família. Antes de sair, ela relatou a essa vizinha que ela estaria saindo com o senhor de prenome Bruno, que era amigo pessoal dela e com o qual ela tinha intenso relacionamento comercial, que ficou provado na consulta aos computadores dela e nas planilhas, que foi encaminhado para a perícia da polícia. A família encaminhou todo esse material de dona Givanete. Ela era uma pessoa economicamente muito organizada e ficou comprovado que eles realmente tinham essa relação e que inicialmente começaram com empréstimos pequenos e depois foram se tornando empréstimos mais vultosos. E como eles tinham uma relação de amizade, de intimidade, se chegou a aventar, algumas pessoas entrevistadas comentaram que eles podiam ter um relacionamento, mas isso não ficou comprovado no final das investigações. E isso só interessaria para a polícia, na verdade, porque configuraria um crime de feminicídio se eles tivessem um relacionamento. Então, assim, não é por uma questão de pessoalizar o crime, né? A polícia se interessaria por isso, para qualificar o crime dessa forma. Só que como não ficou comprovado, inclusive porque pessoas que mantêm um relacionamento que não deve ser divulgado não costumam deixar tantos rastros assim, a gente não configurou o feminicídio, mas configurou o homicídio qualificado com ocultação de cadáver.
Doutora.
Pode falar.
Doutora, como ele não confessou e não colaborou com as investigações, a Polícia Civil chegou naquele local como?
Nós fizemos todo o rastreio das filmagens. Nós ouvimos ele inicialmente e ele deu a seguinte declaração. Que ele tinha pegado Givanete no carro dele e que eles se encontraram próximo ao IBR e que ele fez um pagamento a ela e que ela não estava se sentindo bem e pediu para ser deixada perto da bebê. Obviamente que uma pessoa que está próxima ao IBR e não está se sentindo bem, ela vai para o hospital, não vai pedir para ser deixada perto da bebê. Perto da bebê também há um sistema de câmeras de vida monitoramento, onde não foi identificado nem a passagem do carro do autor, nem a passagem da vítima. Então, de início, nós percebemos logo que ele estava mentindo. E aí nós fomos pegando toda a monitoração de acordo com o carro dele, com a placa do carro dele, e vimos que o caminho que ele fez foi no sentido da estrada da Barra do Choça, onde depois nós descobrimos que ele também, entre a estrada de Barra do Choça e Conquista, ele tem um terreno, e que provavelmente ele cometeu esse homicídio lá, e depois a gente percebe que o carro dele também entra na Barra do Choça, na entrada da cidade. Nós saímos colhendo câmera de estabelecimentos comerciais, ele entra na Barra do Choça saindo um tempo depois, então a gente presumiu que ele tinha desovado o corpo lá, porque inclusive isso é uma prática comum na criminalidade de Vitória da Conquista, fazer a desova de corpos na cidade de Barra do Choça. Por quê? Porque entre a Barra do Choça e Conquista, além de ser um trecho pequeno, existem muitas saídas vicinais, é de difícil fiscalização e não tem nenhum posto policial, como tem na saída de Anagé, onde a pessoa pode ser abordada. Então é extremamente comum que se desovem corpos na Barra do Choça. Eu sei porque eu fui titular lá há 10 anos, antes de vir trabalhar aqui na DEAM.
A senhora disse que não tipificou o crime como feminicídio.
Isso, porque não se comprovou factualmente nos autos a existência de um relacionamento entre eles.
O motivo do crime então seria a dívida?
Econômico, sim. E principalmente ele tinha muita preocupação, em entrevistas pessoais, ele passa muita preocupação com a imagem pessoal dele. Ele é bastante frio e muito preocupado com a imagem social. Ao que me parece, ele era um membro ativo de uma igreja, participava de encontros de casais, então ele tinha uma preocupação muito grande, foi candidato a vereador, tinha uma preocupação muito grande com essa imagem social dele. E assim, muito frio.
Teve a possibilidade, cogitou-se que poderia ter uma segunda pessoa?
Não ficou comprovado. Mas, assim, a autoria está, assim, amplamente comprovada. Nós utilizamos diversos tipos de prova. A única que falta chegar é a comparação de exame de DNA. Mas foi, inclusive, encontrado vestígio de sangue humano dentro do carro que ele utilizou para transportar a vítima e, posteriormente, o corpo. Nós utilizamos também uma cadela da Polícia Militar com uma prova que é amplamente já aceita jurisprudencialmente, que é uma técnica chamada Metal Training, onde a cadela identifica os odores humanos, e isso também foi juntado no relatório policial. Nós solicitamos também a perícia técnica, porque a vítima foi encontrada com diversas mordidas pelo corpo. Nós solicitamos a comparação da ortodôntica dele, da arcada dentária, com as mordidas encontradas no corpo da vítima. Então, assim, é um inquérito que está, assim, com a carga probatória, assim, bastante rica.
A senhora falou que era motivo econômico, mas não precisou o valor que
isso, porque existiam várias planilhas, entendeu? Ele usava, muitas vezes ele comprava no CPNJ dela coisas para ele. Então, isso só a vítima poderia informar para a gente a quantia exata desse valor. Porque ele usava como se ele estivesse comprando para a loja dela uma coisa que era para a loja dele. Porque eles eram comerciantes, os dois, eram comerciantes de roupas.
Não tinha mais outros crimes?
Que a gente saiba, não.
Prossegue aquele diálogo que ela teve antes de se encontrar com ele, que ela falou com a amiga, doutor?
Falou, sim. Foi como a gente chegou até ele inicialmente, foi isso. Que ela falou com a amiga que se alguma coisa acontecesse com ela, ela tinha saído com o Bruno. Então a gente sabia que tinha saído com ela, e as câmeras, tanto da galeria, como da rua, como do estacionamento, registraram o encontro deles.
Claro que vocês estão investigando, mas há uma possibilidade de ter uma outra pessoa envolvida nesse evento?
Nós não sabemos. Inicialmente, nós não temos como afirmar que tem outra pessoa envolvida, senhor. Inicialmente, a gente tem a autoria de Everton Bruno, como eu disse, ricamente comprovada por meios periciais. Só que nós solicitamos ainda uns outros pedidos à justiça que, por uma questão de investigação, nós não podemos publicizar, que podem trazer novas informações ao caso, que, se trouxer, nós vamos prosseguir com as investigações. Mas a autoria, que foi Everton Bruno, a polícia não tem nenhum tipo de dúvida.
Mas, doutora, algumas perguntas. Esse valor de 15 mil desse cheque se comprova? E a segunda pergunta, a perícia, no caso da morte dela, comprovou de que forma ele matou ela?
É estrangulada. Embora ela tivesse várias agressões ao corpo, assim, percebia-se aqui uma marca, estava bem profunda, e a perícia concluiu que foi estrangulamento.
Ele chegou a manter essa relação com ela? Ou assim?
Nós não sabemos, mas houve colheita. Violência não tinha, sinal de violência sexual forçada não tinha, e foi colhido. Foi colhido toda sorte de material do corpo da vítima.
Esses
15 mil se confirmam? Sim, esse sim. A gente não sabe o montante do valor, que talvez seja muito maior, entendeu? Exatamente, porque como ele usava o CPNJ dela, só a própria vítima para informar o que é que foi comprado que não foi para a loja dela, que foi para a loja dele.
Doutora, chegou a pegar uma mensagem, tipo essa mensagem mais íntima entre os dois?
Não, nós solicitamos autorização da justiça, mas no celular dele, que ele mesmo mostrou à polícia no dia que ele foi ouvido, ele tinha apagado todas as conversas que teve com ela, o que também levantou uma suspeita, porque se eu tenho uma relação de amizade com a pessoa, se eu troquei mensagens naquele mesmo dia, eu tenho cuidado de apagar todas as mensagens, não é uma coisa habitual.
Doutora, por que na coletiva chegou a afirmar que os dois tinham um relacionamento amoroso?
Eu não afirmei, eu falei que haviam indícios que eles tinham um relacionamento, indícios que não foram confirmados.
Okay. Ô, doutora, está na investigação, claro que tem algumas informações, tem que manter sigilo.
Claro.
Ele está negando, mas há evidências que há vídeos dele chegando em Barra do Choça com ela no carro. Mesmo
não, eu não disse que há vídeos com ela. Há vídeos do carro dele e ele chegando em Barra do Choça. Não é possível identificar a pessoa que está no veículo. Mas o corpo foi encontrado lá, né?
É, mas quando diz que interroga ele, que mostra essas imagens do carro dele na Bahia, ele diz o que sobre isso?
Ele se reservou o direito de permanecer calado, prestar declarações apenas em juízo, que é um direito do réu. A polícia, para fazer um bom trabalho, senhor, ela não precisa forçar a confissão de ninguém. Nós trabalhamos com provas técnicas.
O caso está fechado então, doutor, ainda não?
Já foi encaminhado para a justiça, sim.
Então, fechado o caso?
Sim.
Vocês só aguardam o exame comparativo de DNA?
Isso. Mas sangue humano nós já sabemos que tem no veículo. Assim, já pedimos todas as perícias, os resultados da perícia que não foram ainda acompanhando o inquérito, porque muitos já foram, serão encaminhados à justiça assim que forem disponibilizados pelo Departamento de Polícia Técnica.
Doutor, qual é a data que vem ser a prisão temporária?
Ou eu não sei exatamente a data, mas eu creio que dia 21. Mas nós já representamos pela manutenção da prisão dele, pela prisão preventiva no final do relatório, sim. Okay. Estamos esperando agora que a justiça dê o um encaminhamento ao caso.
Agora a gente pode gravar, pode, gente?
Mentira que vocês não gravaram.
Não, grava sim. Eu quero que você grava.